Os Quatro Evangelhos, Tomo 4, Capítulo 1, Terceira Parte. Obedecendo às necessidades, aos motivos e aos fins que acabamos de assinalar, e tendo em vista a obra de transição que cumpria fosse aparelhada e executada, Jesus, que não podia dar aos homens da época e às gerações que se seguiriam até aos dias atuais, senão o que fossem capazes de suportar, teve que velar e velou intencionalmente a sua natureza e a sua origem espíritas, como já o haviam feito a revelação hebraica e a do anjo a Maria. Desse modo, atendia ele aquela época e preparava o futuro pela letra, mas também atendia ao futuro pelo Espírito que vivifica, visando os tempos por ele preditos e designados da revelação, então vindoura do Espírito da Verdade, cujas bases, cujos elementos e meios estabeleceu desde logo, enunciando proposições que se destinam a ser e são de fato a sanção prévia dessa revelação. Para ser compreendido e, sobretudo, atendido, para que sua missão fosse aceita e produzisse frutos, ele teve que velar a sua linguagem, apropriando-a, assim como seus atos, ao estado das inteligências da época, aos preconceitos e tradições que, mediante as profecias da lei antiga, lhe haviam preparado o advento. Teve que os apropriar também às aspirações dos homens e ainda como condição e meio transitórios de progresso ao objetivo e às exigências das crenças que se desenvolveram durante e após o desempenho da sua missão terrena. Foram essas crenças que fizeram dele sucessivamente um homem como os demais, durante todo o tempo daquela missão. Um profeta, quando entrou a desempenhá-la publicamente, depois, terminado o desempenho dela, um homem Deus, atribuindo-lhe a divindade. Homem como os outros, porque revestido do corpo material do homem da terra, porque nascido de mulher, e Deus, porque filho de Deus, fração, ainda que inseparável do Deus uno, do Deus criador, incriado, imutável, eterno, infinito, igual, portanto, a Deus. Assim é que fizeram o corpo de um homem, corpo finito, circunscrito, conter o infinito. Assim é que fizeram do Deus uno um homem sujeito à morte, como os que habitam a terra, que submeteram a vida e a morte em um corpo material e perecível, como os deles próprios, o eterno, único eterno, Deus que é, foi e será imortal, desde e por toda a eternidade que só ele possui, desde toda a eternidade a imortalidade. Tais aspirações e crenças, cuja necessidade, motivo e fim já deixamos indicados, tiveram sua razão de ser como meio transitório e preparatório do advento do Espírito que vivifica, em substituição da letra que mata. Elas serviram, na marcha dos tempos, de campo para os esforços e lutas do pensamento, a se agitar nas trevas da letra, para os esforços e lutas das interpretações e contradições humanas, cujos embates fizeram emergir das profundezas ocultas do Espírito luminosas centelhas e prepararam o advento do Espírito que vivifica e que, levantando o véu da letra, tirando a capa ao mistério, aniquilando o prestígio do milagre, mostrará a luz e a verdade. Foram essas aspirações e crenças que, trabalhadas pelos séculos e fazendo progredir as inteligências, vos trouxeram a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita que diante de vós agora se abre. E a revelação espírita, predita e prometida, vem pelo Espírito da Verdade, que desce até vós por vontade do Pai, glorificando o Mestre, dizer-vos o que Jesus não podia dizer durante a sua missão terrena, e despojando da letra o Espírito, ensinar-vos a verdade que agora estáis aptos a receber. Advertindo-lhes que desconfiassem da letra, disse o Cristo: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Foi precisamente o apóstolo João, aquele a quem, dentro do quadro que lhe traçou a influência espírita, coube, por inspiração mediúnica, registrar essas palavras do divino modelo, do bem-amado Mestre. E o apóstolo Paulo, aplicando às interpretações humanas aquelas mesmas palavras, disse: a letra mata e o Espírito vivifica. A interpretação segundo a letra é a morte, porque conduz ao erro. A interpretação segundo o Espírito é a vida, porque conduz à verdade. Mas o reinado da letra, transitório e preparatório do advento do Espírito, é e foi previamente necessário, porque a letra é que convém aos povos primitivos. A humanidade nas fases de infância, de puberdade, de adolescência, até aos tempos precursores de sua virilidade, só convindo o Espírito aos povos que hajam chegado a tal grau de desenvolvimento, que queiram compreender o que devem crer. Aos povos para os quais não mais basta a fé cega, que desde então unicamente produz a dúvida ou a incredulidade, visto lhe faltar a razão de ser, do que resulta ficar sem alimento a crença. Aos povos, enfim, que precisam receber o pão cotidiano da inteligência de acordo com as suas faculdades e necessidades. Por isso, aquelas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo eram ditas para o futuro. Eram palavras que só em séculos, ainda muito distantes, se haviam de cumprir. Também por isso é que, em face e em consequência da revelação hebraica e da que o anjo fez a Maria e a José, Jesus, por obra de sua missão terrena, pelos atos que praticou, pelas palavras que proferiu, pelos acontecimentos que formam os pontos culminantes do desempenho daquela missão, tudo dispôs e apropriou de maneira a servir a época de então e a preparar o futuro para a era cristã, sob o império e o véu da letra, a capa do mistério e o prestígio do milagre, e de maneira também a deixar as bases, os elementos, a sanção prévia de uma nova revelação, de uma revelação da revelação, que viesse despojar da letra o Espírito para a era atual do cristianismo do Cristo, para a era espírita sob o império do Espírito. Os apóstolos, especialmente Paulo e João, este na sua narrativa evangélica, inspirados pelos Espíritos do Senhor que os assistiam e guiavam no desempenho de suas missões, a fim de que o que tinha de ser dito e feito o fosse, caminharam pelas sendas que Jesus traçara. Jesus proferiu palavras que, em face da revelação hebraica e da revelação do anjo a Maria e a José, em face dos atos que ele praticou e da obra da sua missão terrena, tinham que, na sucessão dos tempos, de acordo com o estado das inteligências, os preconceitos e as tradições, as necessidades e aspirações de cada época, chamar primeiramente a atenção dos homens e ser como aquelas duas revelações consideradas segundo a letra. Pronunciou igualmente palavras destinadas a só prenderem a atenção dos homens quando pudessem e devessem ser explicadas em espírito e verdade, por uma nova revelação, tornada necessária, e que viria, ao mesmo tempo, corrigir os erros de todas as interpretações humanas a que houvessem dado lugar. Dentre aquelas palavras, as que tivessem servido de base às crenças produzidas, segundo a letra, pela infância da humanidade. Do mesmo modo, os apóstolos Paulo e João seguindo os caminhos que Jesus traçara, proferiram palavras destinadas também a fixar, primeiramente, a atenção dos homens e a ser tomadas segundo a letra e palavras outras das quais eles próprios não compreendiam o sentido exato, nem o motivo e o fim com que lhes foram inspiradas, destinadas a só despertarem a atenção dos homens para lhes procurarem o Espírito quando pudessem e devessem ser explicadas em espírito e verdade pela nova revelação, sob o império do Espírito. A missão dos apóstolos, especialmente a de Paulo, consistia em preparar e abrir os caminhos à era cristã, sob o império da letra, proferindo palavras cujo espírito, como era mister sucedesse, se conservava para eles velado pela letra e destinadas a servirem de base, de elementos, de meios de sanção prévia à revelação futura, à revelação da revelação. Aqueles dois apóstolos, como os outros, serviram assim, segundo as vontades do Senhor, aquela época, e prepararam o futuro, cada um nos limites da sua missão terrena. No meio do tempo, no meio, no tempo e nas condições que a sábia previdência de Jesus assim dispuseram. Nenhuma das palavras de João, como nenhuma das de Paulo, acerca da natureza e da origem espirituais de Jesus, da sua posição espírita com relação a Deus e ao planeta terreno, da natureza do corpo que ele tomou, do modo e das condições em que esse corpo se formou para sua aparição e passagem pela Terra, deve ser rejeitada. Ao contrário, todas têm que ser entendidas e explicadas segundo o Espírito que vivifica e, portanto, em Espírito e verdade. Os versículos de João referentes a esses pontos, 1, 2, 3, 14 e 18, precisam não ser isolados das palavras de Jesus registradas pelos quatro evangelistas e das de Paulo, dirigidas de um lado aos hebreus e de outro aos gentios. Antes de vos explicarmos de maneira especial em espírito e verdade os versículos de João, vejamos primeiro o que o próprio Jesus disse e depois o que disse o apóstolo Paulo. Quanto às palavras de Jesus, essas iluminadas pela luz do Espírito que vivifica, excluem a divindade que os homens lhe atribuíram. Proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro e do qual se diz servo e enviado. Mostram, veladas pela letra, a natureza e a origem extra-humanas, estranhas a toda a genealogia humana que ele conservou quando apareceu na Terra, a desempenhar entre os homens a missão superior que trazia, de Messias, de Cristo. Mostram também, veladas pela letra, sua posição espírita de espírito fundador, protetor e governador do planeta terreno, constantemente em comunicação direta com o Pai, por ser ele o único encarregado do desenvolvimento e do progresso desse planeta e da humanidade que o habita, único encarregado de a levar à perfeição. Apreciemos primeiramente as que excluem a divindade que os homens lhe atribuíram e as que proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro e do qual se diz servo e enviado. Jesus nunca se disse Deus. Não somente nenhuma de suas palavras permite, se afirme ou mesmo se pense tal coisa, como ao contrário, elas excluem a divindade que os homens lhe atribuíam. Vejamos então. A seus discípulos disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, pois que me vou para meu Pai. Se ele fosse Deus, uma fração ainda que inseparável de Deus, como poderia o homem igualá-lo e ainda menos sobrepujá-lo nos atos? ao mancebo rico, que lhe chama Bom Mestre, responde com esta interpelação: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Ele, pois, não é Deus. Se o fosse, conforme explicamos no comentário aos três primeiros evangelhos, direito lhe assistia ao qualitativo de bom. Assim, podia ser qualificado ele, que era bom por excelência, cuja bondade o colocava tão acima de todos os homens, quando no meio destes. Respondendo, pois, daquela forma, teve em mente protestar, indireta e veladamente, contra a divindade, que sabia o ele, os homens lhe haviam de atribuir. Ao escriba, que lhe pergunta qual o primeiro de todos os mandamentos, responde: O primeiro de todos os mandamentos é este: Escuta, Israel, o eterno teu Deus é o único eterno. Tu amarás o eterno teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. A essa resposta faz o escriba a seguinte observação: Mestre, o que dissestes é muito verdade, isto é, que não há senão um só Deus, que não há outro além dele. Vendo Jesus que era criteriosa a observação do escriba, disse: Não estás longe do reino de Deus. Citando desse modo o Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, e sancionando com a sua aprovação a observação do escriba, Jesus, como já explicamos no comentário aos três primeiros evangelhos, proclama que o Deus de Israel é o Eterno, o único Eterno, que é o Deus Uno, o único Deus dos hebreus. Por ser o único Deus verdadeiro, proclama que nenhum outro há além desse. Por essa forma, proscreve de antemão, em nome do monoteísmo hebraico, a divindade, que com a presciência que tinha do futuro, sabia lhe viria a ser atribuída pelos homens. Quando os judeus, tendo ouvido dele estas palavras, Meu pai e eu somos um, e preparando-se para lapidá-lo, lhe declararam, Queremos apedrejar-te por causa da tua blasfêmia, porque sendo homem, tu te fazes passar por Deus. Jesus lhes responde, Não está escrito na vossa lei isto? Eu disse, sois deuses? Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e se a escritura não pode ser anulada, como dizeis que blasfemo por haver dito que sou filho de Deus, eu a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo? Dizendo isso, citando as palavras do profeta do Salmo, deixando intencionalmente obscura uma parte da citação, Jesus prepara a transição que se havia de operar sob o véu da letra, capa do mistério, prestígio do milagre, e cuja necessidade, motivo e fim há pouco explicamos, e ao mesmo tempo proscreve de antemão a divindade que lhe atribuiriam, infirmando desde logo o sentido que, sob o império da letra, seria dado a esta expressão, Filho de Deus, para servir de base àquela divindade, para fazer dele uma fração, se bem que inseparável de Deus, para fazê-lo igual a este. Do mesmo passo, confirmava e salientava o que havia dito ao escriba, porquanto, como sabeis, o Salmo reza, Deus tomou parte na assembleia dos deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. E eu disse, sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo, filhos de Deus, porquanto o Altíssimo é Deus, o Deus dos deuses. Dessa maneira, citando o Salmo, que é a escritura que não pode ser anulada, Jesus proclama que, como os judeus que o acusavam de blasfemo, como todos os homens, ele é filho do Altíssimo, filho de Deus, do Deus dos deuses, que é, pois, Deus como todos o são, por serem filhos do Altíssimo. Fulmina, assim, embora velando seu pensamento com as palavras, como importava que o fizesse, a acusação que lhe lançavam de querer fazer-se Deus, o Eterno, o único Eterno, fazer-se igual ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, uno e indivisível. Ainda mais, repele e condena desde logo o sentido que é o que ele acaba de dizer. Meu pai e eu somos um. Dão aos judeus, pretendendo que com o dizer isso, ele se faz passar por Deus. Finalmente, citando aquele salmo, Jesus proclama que, em espírito e verdade, segundo o espírito despojado da letra, é irmão dos homens, como espírito criado, que, oriundo semelhantemente a todos, do mesmo princípio, tivera no seu ponto inicial a mesma origem, que é filho do Altíssimo, filho de Deus como todos o são, do Deus dos deuses, que é seu Pai. E conforme ele o disse, e daqui a pouco lembraremos, Pai dos homens, que é seu Deus e Deus dos homens, isto é, daqueles a quem a palavra divina é dirigida, dos homens irmãos dele, que o Eterno, o Deus de Israel, o Deus uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência, santificou e enviou ao mundo. Em suma, citando o Salmo, Jesus proclama que ele é Deus como os homens são deuses, quer no sentido politeísta do ponto de vista transitório dos hebreus, quer em espírito e verdade, visto que todos são deuses como filhos do Altíssimo. Filhos de Deus, filhos do Deus dos deuses, criaturas, espíritos criados, todos oriundos igualmente do Criador incriado. Quando aparece a Maria Madalena, Jesus lhe ordena, vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte que subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Quando aparece a Maria Madalena e as outras mulheres, diz-lhes, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, que lá é que me verão. Após a ceia, no momento em que vai entregar-se aos homens, solenemente condena a divindade que as interpretações humanas lhe haviam de atribuir e confirma tudo quanto dissera antes contra essa divindade, bem como o sentido em espírito e verdade das palavras do profeta, o monoteísmo hebraico, a existência de um Deus uno, indivisível, que cria, mas sem o fracionamento da sua essência. Declarando, a vida eterna, ó meu Pai, consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e em conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. Proclamando que o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo proclamou a sua inferioridade com relação ao Pai, e proclamando a sua inferioridade, repeliu e condenou de antemão a divindade que os homens lhe atribuíram. Disse ele, meu Pai é maior que eu. Se ele fosse Deus, uma fração, uma parte, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, seria tão grande quanto seu Pai, que é igualmente o Pai dos homens, quanto o seu Deus, que é também o Deus dos homens. E filho do Altíssimo, filho de Deus, como os homens, que são seus irmãos. E filho único de Deus, com relação à vossa humanidade, pela sua pureza, pela sua elevação espiritual, pelo seu poder sobre o planeta terreno. A Tiago e a João, filhos de Zebedeu, disse ele, diante dos outros discípulos, pelo que respeita a vos assentardes à minha direita ou à minha esquerda, não está em mim vô-lo conceder. Isso só é dado àquele para quem meu Pai o preparou. Graças a Deus.